Senadora Vanessa Graziottin, que preside a sessão nesta tarde de segunda-feira, dia 21 de fevereiro, senhores senadores, senhoras senadoras, a presidente Dilma, na sua fala ao Congresso Nacional, dentre vários aspectos abordados, ressaltou a ênfase e a importância que ela dá, que o seu governo dá à educação. E no primeiro pronunciamento à nação, através de cadeia de rádio e televisão, o tema foi exatamente a educação. E eu quero cumprimentar a presidente, porque realmente não se pode pensar na erradicação da miséria, não se pode pensar no desenvolvimento, enfim, em bem-estar das pessoas, das famílias, se realmente o país não investir maciçamente na educação. Estamos vendo, inclusive, estamos vendo no noticiário da televisão, na leitura dos jornais, que atualmente falta mão de obra qualificada, isto é, falta o trabalhador que tenha tido ensino profissional, que tenha tido treinamento para, de fato, ocupar as vagas que existem, tanto na indústria quanto mesmo no comércio. E nós temos também, lamentavelmente, observado notícias que saem dando conta de estatísticas que nos mostram quanto o Brasil está atrás, está atrasado na questão da valorização da educação. A Folha de São Paulo, do dia 19 deste mês, publicou uma matéria cujo título é 17% dos professores não têm formação ideal para dar aula. Aí vamos perguntar, a culpa é do professor? Não. A culpa é do governo, e aí governo municipal, governo estadual, governo federal, que não investe na qualificação do professor, que não investe na formação e na reciclagem do professor. E com isso, é obrigado, logicamente, a contar com o que é possível, que é o professor que não tem a formação adequada, mas que, como se diz no popular, quebra o galho dando aula dentro daquilo que ele conseguiu. É uma pessoa que terminou, digamos, o segundo grau, e ele, sem ter feito curso superior, dá aula para o segundo grau, dá aula para o ensino fundamental. E nessa estatística, em que, lamentavelmente, nós nos colocamos numa situação lamentável, e o jornal Folha de São Paulo também diz, o país não pode prescindir dos professores, ilegais ou não, isto é, tendo ou não tendo formação necessária, requerida, o país não pode abrir mão desses professores. E eu lamento que não haja a atenção com o professor, que não haja realmente investimento no professor. Como pensar em ter uma educação melhor se nós não temos professores em número suficiente e, quando tem o número que temos, ainda é daqueles que não têm a qualificação ideal para dar aula. Temos também tido dados do próprio MEC que a cada ano menos jovens procuram as áreas de pedagogia, isto é, das licenciaturas para se formar como professor de química, de matemática, de física, enfim, de todas as matérias. Por quê? Porque o salário é imoral. Não há estímulo, portanto, para o jovem se formar como professor. E quando se forma, ele não é valorizado, não há investimento para melhorar sua qualificação. E aí nós ficamos nessa triste realidade. Professores que não estão estimulados, que não estão reciclados, dando aulas. E ninguém querendo mais ser professor, porque o que ganha um professor não compensa. E nessa estatística, eu quero lamentar, senadora Vanessa, que nós tenhamos dados tristes, principalmente para a região norte. E para o meu estado nem se fala. O recente Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o meu estado, em termos de gasto, não é investimento, gasto na educação, ele foi o segundo. Ele só perdeu para o Distrito Federal. O Distrito Federal investiu 4.834,43, Roraima 4.365,37. Quer dizer, foi o segundo colocado em gasto na educação. E, no entanto, qual foi a colocação do meu estado na avaliação? O Distrito Federal mostrou que gastou corretamente, porque foi o que mais investiu e é o primeiro colocado no ranking feito pelo Programa Internacional de Avaliação de Alunos. E o meu estado? O segundo que mais gastou e é o 18º na avaliação. Eu fico muito triste, porque se nós não investimos nos jovens, na educação, qual é o futuro que nós podemos esperar para um estado, um município ou um país? E eu estou falando aqui do meu estado porque realmente eu lamento. Nós tivemos no passado uma realidade, Sandra Vanessa, em que nós só tínhamos lá o ensino fundamental. Tínhamos que sair para fazer o ensino médio. Eu e toda uma geração de jovens daquela época tivemos que sair para o Amazonas, para o Pará e para outros estados da federação para fazer o segundo grau e fazer uma faculdade. Hoje, nós temos em Roraima uma universidade federal, uma universidade estadual, pelo menos 6 instituições de ensino superior particulares. Mas, no entanto, os dados que nós temos da avaliação dos alunos no ensino fundamental e no ensino médio realmente são tristes. E eu lamento que o governo do estado de Roraima, pelo menos de 2007 para cá, não tenha levado a sério a aplicação do dinheiro na educação, na saúde, na segurança. São 3 áreas em que realmente estamos vivendo um caos. Mas, se é lamentável que não tenhamos uma boa assistência à saúde, e não temos mesmo, muito ruim para o futuro do meu estado é que nós tenhamos esses índices da educação. Professores, aqui 16,8% dos docentes da rede pública não têm ensino superior no Brasil. Sabe qual é a colocação do meu estado? Ele é o quarto pior. Pior do que ele, só tem 3. O quarto pior em termos de quantidade de professores com ensino superior completo. E não é por falta de universidade. Tem uma, acabei de dizer, tem uma universidade federal e tem uma universidade estadual, que, aliás, foi criada pelo ex-governador Otomar Pinto, já falecido, com o objetivo, com a ênfase de formação de professores. E, no entanto, nós temos 41,93% dos professores no meu estado não têm curso superior. Não há justificativa. Se fosse naquela época, como eu mencionei, que nós tínhamos que sair para fazer o ensino médio e a faculdade, poderia se justificar. Mas hoje, com universidades lá instaladas, repito, realmente é falta de compromisso do atual governo com a realidade e o futuro do meu estado. Eu quero aqui até pedir aos órgãos competentes que, com esses dados do gasto e do rendimento do setor de educação do meu estado, que se faça uma investigação mais profunda de como é que está sendo gasto esse dinheiro. Porque não é possível. Em termos de, estou falando aqui dos professores e da classificação na avaliação dos alunos. Mas se for falar da infraestrutura, então aí é um caos total. As escolas estão caindo aos pedaços, as salas de aulas precárias demais. E por quê? Porque não há compromisso do atual governador com o futuro do meu estado. Ele realmente está usando aquele cargo desde 2007 para proveito próprio e de um grupo de amigos. Eu denuncio isso com o dever de, sendo parlamentar, representando o meu estado, realmente mostrar uma realidade que precisa ser corrigida. Nesse particular, portanto, chamo a atenção do Tribunal de Contas do Estado, mas também do Tribunal de Contas da União, porque muitos dos recursos da educação são federais. Também do Ministério Público do meu Estado, como do Ministério Público Federal, pela mesma razão. E espero que o Ministério da Educação faça uma avaliação da aplicação dos recursos federais que vão para lá, e a Assembleia do Estado também, a Assembleia dos Deputados Estaduais, se preocupe com essa realidade que é do filho de cada um que lá está, dos netos, que não podemos ter uma realidade tão triste com dados oficiais. Aqui não é uma questão de ser ou não ser aliado do governador. Eu sou aliado do povo de Roraima. Eu tenho um compromisso com a terra onde eu nasci. Eu tenho um compromisso com a terra onde meus filhos nasceram. Eu quero ver realmente Roraima uma terra boa e próspera, digna e, portanto, que a nossa gente possa viver melhor. Mas do jeito que está, lamentavelmente, eu só tenho a lamentar e a denunciar, porque se há uma coisa que muita gente não entende, é que fazer essas denúncias, mostrar a realidade, é um papel do parlamentar, de fiscalizar, de cobrar o zelo com o dinheiro que é do povo. O povo paga imposto para isso. Aliás, a presidente Dilma disse que uma das ênfases do governo dela vai ser um estrito cuidado com a aplicação do dinheiro que o povo paga de tanto imposto nesse país. Nós que somos um dos campeões, se não o campeão mundial de pagamento de imposto, de cobrança de imposto. Então, não é possível. Paga imposto para quê? Para não ter uma boa educação? Para não ter uma boa saúde? Para não ter uma boa segurança? E é o que está acontecendo no meu estado. Portanto, eu vou também, apesar de estar fazendo aqui publicamente essa denúncia e pedindo a providência dos órgãos estaduais e federais nesse caso, vou também fazer um ofício com esses dados para que esses órgãos possam ter formalizada o pedido de providências. Porque não podemos deixar ao bel prazer da conduta do governador, que já demonstrou sobejamente que não tem preocupação realmente com o futuro do Estado, até talvez porque o futuro dele não seja no Estado de Roraima. Então, nós precisamos, sim, cobrar e exigir que nós tenhamos uma educação de qualidade, que os professores sejam valorizados, que os professores sejam estimulados a permanecer em sala de aula e a dar boas aulas. Eu quero dizer que lamento muito isso, porque numa época, como eu falei, na época que eu terminei o antigo curso ginasial, que equivalia ao final do ensino fundamental, eu e mais uma centena de jovens tivemos que sair de lá para estudar. E hoje vemos, tendo tudo lá, se pegar o dinheiro e gastar de maneira errada. E com certeza, esse dinheiro que, repito, Roraima só perde para o Distrito Federal. E olhe, Sandro Eurípides, que nós temos apenas 471 mil habitantes. E o Distrito Federal tem pelo menos uns 3 milhões de habitantes. E nós só perdemos para o Distrito Federal. No entanto, o Distrito Federal é o primeiro na avaliação do Programa Internacional de Avaliação de Alunos. E nós, de Roraima, somos o 18º. É uma vergonha para o governo de Roraima, uma vergonha e uma tristeza para o povo de Roraima. E pior, também aqui na avaliação dos professores, nós somos o 4º pior estado no que tange a ter número de professores com curso superior. Quero, portanto, fazer esse registro, essa denúncia e pedir que realmente a população do meu estado avalie bem essas coisas, porque muitas vezes, e a presidente Dilma disse no seu pronunciamento à nação, que investir na educação vai ser prioridade no governo dela. Porque, lógico, não adianta, se nós ficarmos só fazendo programas assistenciais, nós não vamos mudar a realidade do país e não vamos mudar a realidade dos estados e municípios. Nós temos que fazer investimento na educação, investimento na segurança, na saúde, mas principalmente a locomotiva de tudo é, sem dúvida, a educação. Portanto, senadora Vanessa, eu quero pedir a Vossa Excelência que autorize a transcrição como parte do meu pronunciamento das matérias que eu fiz referências, publicadas na Folha de São Paulo e também da tabela do Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Muito obrigado.